Décimo trabalho de Hércules. Cérbero morre. Entremos sem receios pelo portal que se apresenta aberto diante de nós. São inúmeras ajudas internas que receberemos durante todo este trajeto. Se vivermos essa história conscientemente, fazendo ao instrutor, que está sempre disponível, todas as perguntas necessárias, e se não desperdiçarmos no trajeto a energia com os nossos choros, experimentaremos grandes transformações. Quanto ao instrutor, não é preciso ansiar por vê-lo e por encontrá-lo. Ele está aí, no interior de cada um. Ele está em toda a parte. Nós estávamos vendo que esse décimo trabalho tem uma importância fundamental. Todos os trabalhos têm o seu ponto básico de transformação. Mas a gente vai percebendo, conforme a gente vai acompanhando o trajeto de Hércules, que existem determinados portais que realmente fazem uma diferença absoluta na nossa evolução. Este é um deles. Então, vamos fazer esse trabalho de uma maneira muito consciente. Vamos nos ofertar estar aqui despertos, presentes. Não é só sem sono, é presente no sentido de ofertado para um trabalho de transformação, para um trabalho de transmutação também, se é que nós podemos ter essa ousadia. O décimo trabalho tem uma característica que é muito presente, que é o mistério. Vocês vão perceber que ele é um convite a profundas reflexões. Vários pontos são muito misteriosos, mas nem por isso deixam de ser um convite para que a gente faça essa reflexão. O décimo trabalho, juntamente com o impulso de Capricórnio, é o momento em que Hércules está muito mais consciente da presença da alma. E neste trabalho ele tem uma absoluta consciência da forma, da vibração terrestre e da vida sobre a Terra. Então ele é um trabalho muito consistente, porque ao mesmo tempo que se tem a visão da alma, se tem a visão da matéria. Claro que ele já está bem mais instrumentalizado para atravessar esse portal. Então, vamos juntos, cabeça erguida, olhos abertos, coração aberto, sem medo, braços abertos, mãos erguidas ao alto, vamos ao décimo portal.
Vamos relembrar primeiro o episódio para vermos como que se desenvolve essa tarefa de Hércules. Também podemos nos ver, nos sentirmos o próprio Hércules participando desse trabalho. Depois de tantas tarefas cumpridas, Hércules encontra-se mais preparado para servir a humanidade. E assim suas provas, como as nossas provas também, são para fortalecer e desenvolver esta capacidade. Aqui ele vai lutar com as máscaras mais enganadoras do homem: a boa vontade, a experiência por sensações e a vontade humana que se apresenta como desejo. Após o quinto trabalho, com a captura do leão de Nemeia, se vocês se lembram, ocorre a abertura para o desenvolvimento da glândula pituitária, que fortalece a integração dos corpos, tornando o ser mais completo e com maior capacidade de observação. Hércules está assim mais sensível e seu instrutor toca-lhe a testa, abrindo-lhe a visão interna. Com isto, ele pode ver diante de si uma cena impressionante: um homem com pés e mãos acorrentadas a uma pedra, gemendo de dor, enquanto os abutres bicam-lhe o fígado, fazendo surgir uma corrente de sangue. Seu instrutor diz que este homem é Prometeu, que clama por ajuda diante de uma paisagem árida e desoladora. Ele vive assim há muito tempo, pois é imortal, e aguarda um dia ser libertado. Esta região conhecida por Hades é considerada parte do inferno e tem um senhor muito poderoso. O instrutor diz a Hércules: desça as profundezas deste submundo, liberte Prometeu e retorne em seguida para o mundo real. Hércules, determinado, penetra pelo subconsciente da Terra e encontra cada vez mais uma atmosfera sufocante e uma escuridão intensa. Desce cada vez mais, porém sem medo algum. Mesmo quando vagueia como se tivesse deixado de ser guiado, sabe que seu instrutor está sempre presente. É uma situação nova para ele, mas sabe que quanto mais penetra o mistério, maior será a ajuda. Vê-se diante de um rio escuro e contaminado. Sabe que as almas desencarnadas devem atravessar esse rio sem saber o que há na outra margem. Existe um barqueiro que faz esta travessia, porém é preciso pagar para poder tomar a barca. Algo então inusitado acontece, pois o barqueiro sente-se temeroso diante de Hércules e não cobra dele a viagem. O herói penetra a obscura região de Hades, onde muitos corpos desencarnados vagueiam. Depara com Medusa, um ser que tem serpentes enroladas na cabeça. Ele tenta golpeá-la com a espada, mas é como lutar com um fantasma. Segue adiante atravessando uma rede de labirintos e encontra o famigerado rei de Hades, que, surpreso por tal presença em seu mundo, pergunta a Hércules o que veio fazer. Ao saber de sua decisão de libertar Prometeu, avisa-lhe que o território é guardado por um monstro de 3 cabeças e que, se conseguir vencê-lo, poderá libertar o prisioneiro, coisa que ele não acredita que possa acontecer. Nosso herói segue determinado e logo ouve o terrível latido da fera de 3 cabeças. Sem vacilar, salta para cima de Cérbero, como é chamado o cão, e este, sem tempo para reagir, se vê sufocado pelos braços do guerreiro, que ataca diretamente a cabeça do meio. Encerrada então a luta, Hércules segue adiante e liberta as correntes que prendiam Prometeu. Ao retornar ao mundo dos vivos, seu instrutor lhe diz: uma luz começou a brilhar na escuridão da Terra. Este foi seu primeiro serviço para o mundo.
Então, poderíamos ver esses símbolos que esse mito traz, alguns que nós já vimos no decorrer dos 9 trabalhos anteriores e alguns que são bastante novos. Novamente, Hércules está diante de um pântano, dizendo para nós que essa porção do subconsciente, essa porção dessas vibrações mais densas que habitam a nossa vida e o nosso ser, ela deve ser permanentemente vista por nós, permanentemente cuidada por nós. Teremos vários trabalhos, e tivemos até aqui vários trabalhos, onde a trajetória se dá dentro desse pântano, como uma forma de nós reconhecermos a existência dele e aprendermos a lidar com ele. Porque quanto mais lidamos com esse pântano, mais vamos nos tornando capazes e hábeis de lidar com os pântanos dos nossos irmãos e, portanto, fazer um serviço à humanidade. Então, cabe aqui uma orientação mesmo, para que a gente observe como que a gente lida com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos de caráter mais denso, de caráter mais pesado, de caráter mais terrestre, aqueles momentos em que a gente está distante da nossa verdade, porque é isso que é o inferno. O inferno é viver longe da verdade. Então, nesses momentos, o que que a gente faz com esse pântano? O que que a gente faz com essa matéria? É uma primeira reflexão. Quando nós assistimos o pântano de um irmão, quando o pântano de um irmão, ele vem até nós e nós somos também lameados com aquela areia movediça, o que é que a gente faz com esse inferno do outro? Também cabe aqui uma atitude silenciosa e refletida. Aqui nessa trajetória de Hércules está um rio que é escuro, que é lamacento, que é envenenado, que é o veio através do qual muitas vezes nós colocamos a nossa barca. Um rio que conduz para um determinado lugar, sem que a gente saiba onde, como aqui é descrito no mito. Então, qual é o veio da nossa vida? Qual é a meta? Qual é o caminho? Qual é a correnteza em que nós colocamos a nossa barca? E esse barqueiro, então, que cobra para que a gente adentre ao rio e atravesse o rio? Não é essa a natureza das nossas relações, sempre tão comerciais, mesmo sendo afetivas, mesmo sendo profissionais, mesmo sendo familiares, essa relação de troca, onde eu pago para receber alguma coisa? A medusa, um ser que tem a cabeça toda emaranhada com serpentes que não param de se movimentar. Quantas vezes nós achamos que estamos vivendo porque estamos como essa medusa, com a cabeça cheia de ações, de pensamentos, de atitudes e de ideias, e a gente acha que isso é vida, a gente acha que isso é a verdade. E tal qual Hércules, a gente fica lutando com uma coisa, mas que é fantasmagórica. O Hércules tentou atingir com a sua espada a medusa e atingiu o vazio. Quantas vezes nós ficamos lutando com essas serpentes no vazio? O Cérbero, esse monstro feroz com três cabeças, que numa atitude mesmo decidida e determinada, ele é logo atingido por Hércules. Então ele parece feroz, ele parece audaz, ele parece ser muito maior do que a gente, e de repente numa atitude certeira, numa atitude determinada, numa atitude mesmo de primeiro raio, onde a vontade superior é exercida, ele é totalmente dominado. Então, esses símbolos do pântano, do rio, da medusa, do cérebro, servem para que a gente possa perceber com quantas coisas a gente se distrai antes de fazer o verdadeiro trabalho, que é o de salvar o Prometeu. E às vezes a gente passa encarnações no pântano, passamos encarnações com o cérebro, passamos encarnações lutando com a medusa. E aí a gente acha que a gente viveu. Sim, a gente viveu, mas é uma etapa, ainda tem um porvir.
E Cébaro parece que nos acompanha durante um longo período, porque nós não podemos nos concentrar na meta enquanto nossa mente é como se estivesse dividida em três, enquanto seguimos uma força nos puxando, que é esta boa vontade de agir, boa vontade para ajudar, isso nos puxa para um lado. Mas tem uma outra cabeça que nos puxa por outro, que são os desejos que a gente tem a satisfazer, no qual a gente despende muita energia. Então essas três cabeças vão como que nos atormentando e nos tirando da verdadeira e única direção que nós temos a seguir. Em um determinado momento nós temos que prender essas três cabeças para então podermos ter uma única meta, um único pensamento na direção evolutiva.
Então estamos nós aqui diante de Prometeu. Passamos por Cérbero, dominamos essas vibrações e ficamos diante de Prometeu. Se vocês se recordam, em todos os trabalhos anteriores, Hércules depara com monstros muito ferozes, muito audaciosos. Só para a gente se lembrar, ele depara com éguas devoradoras. Ele depara com um leão, que é destruidor. Com uma hidra, que é violenta. Com pássaros, que são devastadores. E com esse cão, que é absolutamente feroz. Então, até aqui, todas as vezes em que Hércules partiu para um certo submundo e encontrou essas feras, ele teve que se munir de uma certa força. Ele teve que fazer uma certa estratégia para ver como iria estar diante desses monstros, porque todos eles têm uma atitude de muita agressividade. Todos eles têm uma atitude destrutiva para com Hércules. Aqui, ele vai encontrar um ser que está em profundo sofrimento. Aqui ele vai encontrar um ser que não vai tentar matá-lo, que não vai tentar amaldiçoá-lo, mas que está em profundo sofrimento. Esse é o Prometeu, simbolizando mesmo aquele momento nas nossas vidas em que a gente se dá conta de toda a nossa história interior de caminhos distantes da verdade. Aquele momento onde a gente se dá conta do que é viver na Terra, do que é viver na forma, do que é viver distante de nós mesmos, distante do nosso instrutor, do que é viver distante da lei divina. E aí a gente depara com esse Prometeu. Então é um momento de profundo sofrimento, porque a gente é aquele momento em que a gente percebe, puxa, mas eu ainda estou aqui, mas eu ainda tenho isso dentro de mim, e eu não tenho uma atitude de ataque diante dessa consciência, mas eu tenho uma atitude de dor e de sofrimento, que é isso que o Hércules encontra. Ele não encontra alguém que vai destruí-lo, mas ele encontra alguém que está sofrendo. Então é um momento em que a gente tem a verdadeira dimensão da nossa parte humana, do nosso esquecimento, da nossa perda de memória, um momento que a gente não sabe mais quem a gente é, que a gente esqueceu de onde nós viemos, do que somos. Então, vale a pena a gente contar um pouco para a gente entender melhor esse Prometeu e que cabe a nós, num certo momento, libertá-lo. Cabe a gente contar a história do Prometeu. Prometeu é um dos mitos mais complexos e misteriosos dentro da mitologia grega. Prometeu era um titã. O titã é aquele que é uma raça que existia na Terra e que não eram os deuses e não eram os homens. Então era um tempo do planeta, da consciência do planeta, onde só existiam deuses e titãs. E titãs são aqueles seres que eram caracterizados por questionarem a força e o poder dos deuses. Eram seres que perguntavam para os deuses como é que as coisas funcionavam. E o Prometeu e o irmão dele, chamado Epimeteu, ambos receberam dos deuses a tarefa de fazer nascer o homem. Então, Prometeu nos remete à origem da humanidade. Em grego, a palavra Prometeu significa pensar antes de agir. E a palavra Epimeteu significa agir antes de pensar. Então, esses dois símbolos, esses dois irmãos, receberam a tarefa de fazer o homem. Prometeu pegou um punhado de terra e, misturando essa terra com a água, foi formando o homem com o barro, sem poder animá-lo, porque, é claro, isso era uma tarefa que cabia aos deuses dar o ânimo ao homem, a ânima, a alma. Prometeu deu ao homem, a esse ser de barro, um porte ereto, de maneira que ele pudesse olhar as estrelas, enquanto todos os outros animais, também formados desse barro, olhavam para o chão. E ele disse para Epimeteu: bom, agora você vai atribuir a cada um desses animais que foram feitos todos os atributos necessários para que eles vivam. E o Epimeteu, sem pensar, como era sua característica, começou a capacitar cada um desses seres. Então, para um ele deu as garras, para outro ele deu as penas, para outro ele deu os pés, para outro ele deu os bicos, para outros ele deu a carapaça. E quando chegou na hora do homem, Ele não tinha mais recurso nenhum. Ele falou, meu Deus, acabou tudo. Eu não tenho mais do que prover essa criatura. E ele, assustado, perturbado com aquilo, porque ele tinha agido sem pensar, ele vai até Prometeu e fala, Prometeu, acabaram todos os recursos, nós não temos mais o que fazer com essa criatura. Ele está olhando para o céu, ele é um ser ereto, portanto mais potente que os outros, e nós não temos com o que capacitá-lo. E Prometeu, então, fica com compaixão daquele ser de barro, ali olhando para o céu, mas sem vida. Ele pega a sua carruagem e, num ato de amor e de compaixão, ele vai até o céu, onde está o Olimpo, onde estão todos os deuses, pega o fogo dos deuses, volta aqui para a terra e capacita esse ser com o fogo. E esse ser, então, fica superior a todos os outros, ele fica mais iluminado. E com esse fogo ele é capaz de se sustentar sozinho, de cultivar, de semear, de plantar, de aquecer suas moradas, de fazer suas roupas. Então o fogo dá ao homem mesmo uma certa capacidade relevante sobre todos os outros animais. Muito bem. Zeus, lá no Olimpo, quando percebe o que o Prometeu fez, que ele foi até lá e com ousadia roubou o fogo dos deuses, ele fica muito perturbado, muito bravo com a atitude de Prometeu. E diz que ele vai ser castigado por isso. Não só ele, Prometeu, como todos aqueles seres que ele protegeu, ou seja, todos os homens. Então Prometeu e todas as criaturas humanas recebem esse castigo. O castigo para Prometeu é o de que ele é acorrentado nos pés e nas mãos nesse rochedo, e todos os dias um abutre vai lhe bicar o fígado. Essa é a punição que Prometeu recebe. Só que, como ele era um titã, Zeus capricha nesse castigo e diz para ele, durante o dia você vai ser bicado pelo abutre, e à noite esse fígado que foi bicado vai ser regenerado. Então, Prometeu fica nesse eterno sofrimento, nessa eterna agonia de durante a noite o seu fígado está regenerado e durante o dia está sendo bicado pelos abutres. O mito, então, é uma reflexão do que nós, como Epimeteu e como Prometeu, fazemos com os nossos recursos, com os nossos potenciais e com as nossas energias. O que fazemos com o fogo divino que recebemos? O que fazemos com esse material ígneo que nos dá a vida? Portanto, o que fazemos com o viver e com a vida? Prometeu simboliza isso. O momento em que nós nos conscientizamos de que nós usamos tão mal essa energia, de que nós misturamos essa energia, que é o fogo divino, com nossas vontades, com nossas escolhas, com nossas imperfeições, com as nossas decisões, com os nossos pensamentos. E aí, no decorrer de eras e eras, e vidas, repetindo esse mau uso dessa energia, nós vamos criando, sabe o quê? Como nossa companhia, esse abutre. Esse abutre passa a ser nosso companheiro de viagem. E esse abutre está aqui representado pela aquela insaciabilidade da nossa parte, sempre tentando saciar os nossos desejos, sempre tentando saciar as nossas vontades. Todo dia ele vai lá e bica esse fígado. Todo dia eu vou lá e não me canso de bicar esse fígado, não me canso de tentar responder às minhas vibrações, responder aos meus desejos, responder às minhas inquietações, sempre tentando suprir, só que de acordo com o que eu penso. Então é um abutre, não é um ser, não é um anjo que está ali, é um abutre que não sabe o que faz, um abutre não sabe o que bica. E ao nós criarmos esse abutre, nós vamos criando um fígado doente. Porque o que é o fígado? O fígado é o órgão nosso, por isso que ele está tão bem aqui representado, é o nosso órgão, aquele que é o senhor da nossa desintoxicação. O fígado é responsável pela limpeza do nosso corpo, pela desintoxicação de todas as impurezas que nós temos. É o fígado, é aquele batalhão de faxineiros que nós temos dentro de nós. Só que como nós criamos esse abutre, o que acontece? Nós adoecemos esse fígado. Então esses faxineiros vão ficando cada vez mais frágeis, cada vez mais debilitados, vão ficando sem escovão, sem água, sem pano. Quer dizer, vão ficando faxineiros completamente ineficazes. Porque esse abutre não para de ir lá e bica, e vai lá e incansavelmente fica atormentando esse fígado. E aí chega uma hora que esse fígado fica doente. E aí ele fica com medo, aí ele fica com culpa, aí ele fica com angústia, super contaminado pela amargura, super contaminado pela depressão, pela falta de vontade de viver, a vida fica uma repetição, nada tem graça, nada tem reverência, o espírito do sagrado já foi. E aí vivemos nesse estado de Prometeu, que só pode mesmo chorar de dor. Não tem outra alternativa para esse Prometeu a não ser chorar de dor. Então, esse símbolo é muito rico. O que nós fazemos com o nosso fogo? Um fogo que foi dado a nós para sermos zeladores. O que nós fazemos com esses abutres que nós criamos? O que nós fazemos com o nosso fígado, com os nossos faxineiros? Porque nós temos equipes de limpeza dentro de nós. Nós não somos só seres que têm essas vibrações densas, nós somos seres capacitados também para fazer essas faxinas. Somos seres capacitados para reconhecer o que é para se fazer antes de agir, tal qual Prometeu. Nós somos capacitados tanto com o fogo como com o pântano. Nós temos capacidade, mas nós ficamos no pântano. Ficamos criando os abutres e fazendo o nosso fígado adoecer. E uma parte muito bela desse mito é que, então, Hércules, o Prometeu está lá acorrentado, e ele vai até ali para salvá-lo. E Zeus permite que Hércules salve o Prometeu, com uma condição: que no lugar de Prometeu fique um outro ser. Ele não ainda admite que o ser humano seja liberado da dor. Parece que vamos ter que conviver com ela até o final, porque são tantos abutres e tantos fígados doentes que nós vamos ter que passar um certo tempo curando e cuidando desse abutre e desse fígado. Então Zeus, quando permite que Prometeu seja libertado, Hércules faz uma proposta para Zeus. Tá bem, então a gente libera Prometeu. E quem vai ser colocado aqui vai ser Quíron. Vocês lembram que no signo de Sagitário, que é a própria constelação de Quíron, o Quíron também se faz presente, porque ele é o pai da medicina e ele é o curador de todos os males. Então chega um momento na nossa vida que a gente substitui Prometeu por Quíron. A gente substitui essa dor agonizante, esse sofrimento e esse fígado doente por um Quíron, que é tornar-se o curador do próprio ser. Então, essa é a etapa que Hércules está vivendo, onde ele liberta o Prometeu. Isso não significa que ele vai ficar livre da dor, mas significa que no lugar de Prometeu, ele vai ali ser habitado por um curador. Que é o momento em que a gente adentra esse subconsciente pantanoso e começa a curá-lo. E só assim a gente pode se tornar um servidor à humanidade. Mas não tem como fazer esse trabalho sem antes cada um salvar o seu Prometeu e cada um achar o seu Quíron dentro de si mesmo.
Todos esses símbolos, todos esses ingredientes, nós podemos ver como uma linguagem dentro da energia de Capricórnio. E como Capricórnio é considerado o mais misterioso dos signos astrológicos, para que a gente possa penetrar nessa compreensão e estar mais permeável por essa energia de Capricórnio, é preciso que a gente se eleve no nível de compreensão que até então temos. Isso não quer dizer que Capricórnio não nos trabalhe permanentemente. Isso ocorre desde sempre. Mas há uma forma oculta disso ser trabalhado em nós e há uma etapa onde isso vai se tornando mais consciente no nosso caminhar, no nosso desenvolvimento. Esses símbolos traduzem essa energia de Capricórnio e é através da aspiração por uma realidade superior, por esse nível superior e de uma dedicação concentrada no serviço em prol do bem comum que nós vamos construindo essa ponte, essa ligação do homem com uma visão mais elevada, com uma compreensão mais elevada dos acontecimentos, dos fatos, daquilo que vai se desenvolvendo nessa vida concreta. E só desse nível mais elevado, desse nível superior, é que nós podemos observar essa natureza inferior do homem e trabalhar com ela de forma criativa, a dissolver todo esse sofrimento, todo esse mal que é criado nessa natureza inferior. E para essa elevação em Capricórnio, para nós podemos ascender nessa compreensão em Capricórnio, nós precisamos estar bem preparados, nós precisamos estar com um certo desenvolvimento do nosso ser, porque senão esse trabalho continua somente nesse nível oculto em nossa consciência. E com a energia de síntese que encontramos atuando intensamente no planeta, nessa etapa de transição, nós podemos ir desenvolvendo vários trabalhos de Hércules juntos, todos eles trazidos por cada impulso astrológico. Então, relembrando, nós em Câncer, nós somos preparados para ouvir a intuição. Em Gêmeos, nós salvamos pela primeira vez Prometeu, que ali representava para nós o nosso próprio aspecto individual. Em Leão, nós damos os passos para a integração do nosso ser, que possibilita a guiança interna ser mais presente. E assim, dentro de todos esses trabalhos de Hércules, com os quais vamos nos dedicando, nos desenvolvendo, nos tornando mais conscientes, nós vamos nos preparando para, em Capricórnio, receber uma voltagem mais alta da energia. E todo esse preparo é que nos possibilita carregar essa chama, esse fogo superior que é trazido principalmente nesse impulso de Capricórnio. Neste misterioso signo, ocorre uma redução das energias solares que permeiam o planeta, permitindo com isso uma maior penetração de energias extrassistêmicas, energias além do Sol. Analogamente, é como se a energia da alma que vem nos trabalhando, que vem nos desenvolvendo, cedesse espaço para a entrada da energia da mônada, para uma energia mais potente dentro de nós, para uma elevação mais firme, mais direta, em direção ao único propósito da nossa existência. Aqui é importante que nós estejamos já, de certa forma, conscientes e despertos para a lei da hierarquia, porque a hierarquia é que traz o grau correto dessa energia para o nosso ponto evolutivo, para o nosso momento evolutivo, para que todo esse trabalho, esse despertar da consciência vá se desenvolvendo de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada dentro do nosso ser. E é essa lei da hierarquia que permite essa gradação de níveis energéticos, de níveis de consciência, para que tudo isso evolua, cresça, caminhe de uma forma sadia, de uma forma muito equilibrada. Nós podemos também, dentro dessa energia de Capricórnio, alcançar uma elevação muito grande, uma abertura muito grande da nossa consciência. E com isso nós podemos manifestar um maior grau de coerência com a vontade superior. Nós podemos também manifestar um maior grau de serviço à humanidade, que é a energia de Capricórnio. Capricórnio, onde a gente se conecta com essa energia, é através do serviço. Capricórnio só conhece o serviço. Por isso todo esse episódio de Hércules transcorre totalmente voltado por um único propósito, a libertação da humanidade. Então aqui em Capricórnio nós só conhecemos isso como tarefa e nada mais. e também podemos ter maior equilíbrio diante das forças presentes no planeta e com as quais nós devemos aprender a lidar de forma criativa, de forma a transformar tudo isso que está diante de nós. O signo de Capricórnio, ele representa o momento da vinda de impulsos mais potentes para a Terra, desses impulsos extrasolares, e paradoxalmente exige de nós um estado mais lúcido e firme diante das realidades dos planos materiais, para que a gente possa lidar com isso de forma sadia e de forma criativa. Então, quando falamos em Sirius, quando falamos de uma estrela que está além do sistema solar, e para estarmos diante disso, para contemplarmos Sirius, é preciso que estejamos preparados, estejamos prontos para podermos descer ao nível mais denso, mais concreto desta Terra, dessa humanidade, e ali servir e ali trabalhar. Então, nós nos voltarmos para Sirius não quer dizer um estado de iluminação na qual nós vamos ficar estáticos e nos sentindo ou presos, como é uma das cabeças e cérebro, às sensações. Ao nos voltarmos para aquilo que está ao nosso alcance, mas é o que representa o nível mais elevado para nós, o que traz como trabalho, o que traz como experiência para essa nossa vida concreta, esse serviço nos níveis mais densos, nos níveis mais concretos. Então, podemos ver com isso que ainda há muita ilusão quando ficamos querendo esse estado de contemplação dentro de uma situação estática, de uma situação na qual estamos, na verdade, apenas querendo experimentar sensações. Esse signo traz também uma especial energia para as mônadas, que permite a elas um maior contato com o fogo cósmico, o que significa evoluir com um mínimo de atrito. E isso para nós é uma etapa bastante elevada, nós vivermos, nós nos expressarmos sem atrito, nós nos expressarmos criativamente, porém sendo permeados por esse fogo cósmico. E com a fluência desse fogo cósmico, a mônada pode fazer todo o trabalho na matéria de reunir tudo que foi gerado, tudo que se tornou a sua expressão, o seu prolongamento, sem nenhum atrito, guiado por todas as leis superiores que se manifestam através desse fogo cósmico. E nós também vamos deixando de ter necessidades de experiência na matéria. Nós vamos nos libertando disso através desse impulso monádico. Esta situação, que parece ainda distante, ela pode ser vivida normalmente e vai ser vivida normalmente pela humanidade futura. E como Capricórnio traz isso, por isso é dito que há a possibilidade de estarmos já vivendo uma evolução futura, porque Capricórnio traz essa energia, traz esse impulso. Então, aquilo que se tornará normal para a humanidade futura, na medida que nós vamos nos conectando com a energia de Capricórnio, na medida que nós vamos sendo preparados para nos relacionar com essa energia, para receber essa energia, nós já vamos vivendo etapas futuras dessa humanidade. Sempre percebendo que a expressão de Capricórnio, a nossa ligação com essa energia é somente através do serviço. Nós só vamos ter compreensão consciente para que o trabalho deixe de ser oculto em nós e se torne consciente. A linguagem em Capricórnio é o serviço total, o serviço incondicional que nós vamos despertando em nós. Outro ponto que é estimulado também nessa energia é o desenvolvimento do sentido do amor impessoal, o amar a todos incondicionalmente. Porém, nós só podemos amar impessoalmente depois que aprendemos a amar de forma pessoal e de forma sincera. E aí então é que nós vamos aprendendo a estar em gradações mais elevadas desse amor e vamos descobrindo esse amor impessoal. E nós só podemos perceber, nós só podemos encontrar esse amor impessoal quando nós aprendemos a aceitar as pessoas, as situações, quando nós conseguimos aprender a aceitar tudo como aquilo se apresenta. Porque o homem, como ele tem essa capacidade de transformar as coisas, ele também se vê nessa dualidade de não aceitar as coisas como são. E o amor traz uma outra sabedoria para que a gente possa, ao mesmo tempo que esteja transformando tudo, elevando tudo, antes disso nós temos que aprender a aceitar. Então, através desse amor impessoal, é que nós vamos aprendendo a aceitar as pessoas como são, para depois podermos ter essa sabedoria de lidar com as pessoas, com todos os seres vivos.
Eu acho que vale a pena a gente só sintetizar a grandeza desse trabalho, porque é um Capricórnio que nos convida a ir para o cosmos, porque as energias estão muito mais potentes, e ao mesmo tempo trabalhar nos infernos. Então é de uma dimensão tudo isso, que só com a ajuda do instrutor é que a gente pode mesmo saber de fato como viver essa imensidão.
E mencionando ensinamentos de um grande instrutor, tem um pequeno trecho que pode ter um desenvolvimento dentro de nós muito grande, que é de Sri Aurobindo, que está nesse livro Sabedoria, na página 52. Não importa se por conhecimento, trabalho, amor ou qualquer outro meio, o objetivo de todo yoga é tornar-se consciente dessa verdade de nosso ser, realizá-la, fazê-la efetiva aqui ou em qualquer lugar. Então nós temos que aprender a sinceramente, verdadeiramente servir, porque aí nós vamos estar disponíveis para o Criador, para estarmos em qualquer ponto deste universo. E assim a humanidade ela pode estar disponível para todo esse percurso cósmico, para toda uma imensidão que existe nessa criação. Nós não nos vemos mais como seres presos a este planeta e às limitações desse planeta, mas é nesse caminho de Capricórnio que nós somos convidados a viver uma criação muito maior, a participar desse cosmos que nos é mostrado nos céus. Essa substituição, como é citada no mito de Prometeu, é o reconhecimento da tarefa deste planeta. O planeta Terra está destinado a ser um planeta curador. E através de tantas energias que foram conduzidas para cá, tanta diversidade que foi reunida nesse planeta, existe uma possibilidade de uma síntese curativa, de todo um trabalho de elevação a serviço de todo esse cosmos, de todo esse universo. Então, a tarefa do planeta, como consciência planetária, é se tornar um grande curador cósmico. Por isso que essa substituição, como é descrita no mito, diz respeito à tarefa que o planeta deve desempenhar na sua próxima etapa. Então, na medida que cada um vai se tornando o curador do próprio ser, mais essa etapa futura do planeta começa a se expressar já. Isso está relacionado também com uma simplificação na vida. E nós nos concentrarmos mais nos acertos da nossa expressão do que nos erros. E há um ensinamento que diz muito claramente para nós, quando nós acertamos, não fomos nós que fizemos, foi a nossa alma presente em nós que acertou. E sempre que nós fazemos as coisas baseadas na personalidade, nós erramos certamente. Então isso também significa uma concentração total na verdade do nosso ser, para que o acerto ocorra proveniente da sua origem de perfeição. Porque o homem, por natureza, ele não acerta, porque ele segue essas três cabeças do cérebro.
Só com essa chave é que a gente pode estar no céu e no inferno.